Vamos falar agora por Skype com Marcelo Marcelino, ele que é do Núcleo de Estudos Paranaenses, do Núcleo de Estudos em Educação Filosófica da Universidade Federal do Paraná, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Pública no Paraná e um dos autores do livro As Cartas que Lula Não Recebeu. Olá, Marcelo, tudo bem? Bom dia!
Bom dia aos nobres combatentes, Marilu, satisfação mais uma vez conversar contigo e vamos adiante.
Vamos adiante. Olha, é o seguinte, a gente tem tanta coisa para repercutir com você, Marcelo. A gente sabe dessas cartas, né, que o Lula não recebeu. Você vai falar já já sobre elas. E eu queria inicialmente repercutir com você essa questão, né, do STF, analisa ou não aquele pedido da defesa do Lula, né, sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, a Carmen Lúcia. Primeiro falaram que ia, né, para o segundo semestre, para agosto, aí depois a Carmen Lúcia disse que não retirou esse HC, esse habeas corpus de Lula da pauta dessa terça-feira, hoje. E está uma expectativa, né, essas idas e vindas, né? Como é que você vê também essa questão tão importante, né? Enfim, para a democracia brasileira, né? Podemos dizer assim, né, Marcelo?
Bem, as pressões estão muito fortes diante dos fatos ocorridos nessas duas últimas semanas, principalmente. A gente percebe que as fissuras dentro do governo Bolsonaro e agora com as questões que envolvem a Lava Jato se tornaram a público, se tornaram eminentes. Então, cada vez mais, essas aberturas internas do governo e agora expostas às feridas do judiciário, da promotoria, da Procuradoria-Geral da República e todos os agentes do judiciário, do executivo e do legislativo nesse imbróglio todo desse Estado ainda desgovernado e que vai permanecer, né, diante dessas fissuras no próprio governo desde a sua gênese, digamos assim. Então, essas questões serão muito difíceis daqui por diante do judiciário conseguir segurar. Eles vão tentar, muitas vezes, segurar esses processos, segurar principalmente a questão que envolve Lula, mas cada vez mais as pressões estão muito fortes para que as votações no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal e outros órgãos do Judiciário aconteçam cada vez mais. Então, eles não estão tendo como segurar, mesmo diante da opinião, diante de todas as fissuras para o jornalismo internacional, para a geopolítica estratégica do mundo inteiro que envolve essa questão do Brasil. Então, essas questões estão cada vez mais, agora, evidentes e cada vez mais com muita dificuldade dos aparelhos institucionais, do golpismo, né, de segurarem esse tipo de situação que envolve o judiciário daqui para frente, Marilu.
Certo, Marcelo, vamos falar aqui da carta que o Lula, né, encaminhou para o chanceler Celso Amorim, que é amigo pessoal dele, e num dos trechos da carta, Lula diz o seguinte, alguns dizem que ao anular o meu processo, processo do Lula, né, estarão anulando todas as decisões da Lava Jato, que é uma grande mentira, pois na justiça cada caso é um caso. Quer dizer, sempre se coloca essa questão, não é mesmo, Marcelo? E é importante que o Lula também tenha salientado isso na carta, que parece que não, Lava Jato toda tem que, né, anular tudo, e não é assim, né, como diz o Lula.
Não é assim, não. Então, cada processo é individual nesse aspecto. Uhum. E essa questão que o Lula colocou, que ele está provocando, é justamente uma questão primordial. Muita gente para ser anulado o processo, temos a questão que envolve José Dirceu, Vacari, Delúbio Soares, e todos os demais envolvidos, de alguma razão proposital, por parte do judiciário, por parte dessas estruturas de poder, que contribuíram em grande medida para esfacelar as oposições no Brasil, de anos para cá, elas estão colocando na pauta a questão que envolve a política no judiciário, né? Envolvimento da política no judiciário. E cada caso, realmente, como você diz, é um caso separado. E quando o Lula chama atenção para isso, ele está chamando atenção que a Lava Jato precisa ser barrada e precisa ser questionada nas suas entranhas para devolver a democracia brasileira. Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma barbaridade contra a democracia, não só apenas formal até, mas do ponto de vista da democracia mesmo, sentido republicano no termo.
Exato. E, Marcelo, você viu, né, que um grupo de 30 juízes, né, federais de várias partes do Brasil, né, pediu nessa segunda-feira para a Associação dos Juízes Federais do Brasil a suspensão cautelar do ministro Sérgio Moro das atividades associativas, inclusive da participação da lista AJUF, né, que é um grupo aí de discussão dos magistrados por e-mail, né? Os magistrados querem também que a AJUF apure as circunstâncias das conversas travadas entre Moro e os membros aí, os procuradores da Lava Jato, né, no Ministério Público Federal, segundo as denúncias que a gente já sabe bem do da Intercept, né? E se confirmadas, segundo os juízes, Moro deveria perder o título de sócio benemérito mérito da entidade. Então, tem aqui 30 juízes que assinaram esse pedido. É, já está realmente se ampliando, né, essa questão, enfim, as repercussões, né, dessas denúncias do Intercept que mostram o Moro, né, enfim, atuando como um juiz acusador junto aí com os procuradores, né, Marcelo?
Como nós já alertávamos
Sim.
há muito tempo, em várias entrevistas diferenciadas, em várias conversas, na própria academia ou fora dela, em relação ao ativismo político, à mobilização social em relação a esse tipo de situação no Brasil, que deteriora qualquer possibilidade da democracia se restaurar, então essa questão ela chegou num ponto insustentável. Nós já havíamos conversado no início do ano, lá por fevereiro, que isso aí também envolve o governo Bolsonaro, que afinal de contas nós temos um juiz que é praticamente o primeiro-ministro do Bolsonaro, é o sujeito que o eleva num sentido mais amplo da governança pública, porque era o sujeito com maior legitimidade diante dessa situação que envolveu o golpe no Brasil. Então, com a queda praticamente de Sérgio Moro e dos seus agentes a serviço político no Estado brasileiro, isso aí cada vez mais se tornou evidente a partir dos vazamentos das informações das conversas do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro. Tornou-se insustentável, mesmo para o poder instituído judiciário, que, na verdade, apesar das suas tradições seculares de conformismo, e, na verdade, junto à ordem, ele também tem alguns princípios basilares que devem ser respeitados. E fora, claro, as oposições, as contradições, as divergências dentro da OAB e dentro do próprio judiciário, que se tornaram muito claras, muito evidentes.
Muito bem, esses 30 juízes, né, nessa nota, eles dizem também que a divulgação das mensagens, né, pelos jornalistas, né, do Intercept está protegida pela Constituição. E eles dizem o seguinte: em que pese a controvertida legalidade na forma de obtenção das referidas mensagens, a merecer investigação sobre as regras do devido processo legal, né, e as garantias constitucionais, a divulgação por órgão de imprensa está protegida pelo artigo 5º, inciso 14 da Constituição da República, né? Essa questão, né, de que o Moro sempre está batendo, dessa história do hacker, que é o hacker, que é o hacker, é o samba de uma nota só, né, juntamente com o sensacionalismo, né, na verdade, duas notas, né? E
Claro.
agora esses magistrados realmente estão dizendo que é constitucional, né, o que o Intercept está fazendo, não é isso?
Pelo ponto de vista jornalístico, é muito constitucional. A questão que envolve hackers, a questão que envolve vazamentos, discussões outras, não significa que o jornalismo não deva ser investigativo, que ele não deva contribuir com a sociedade, demonstrando como as entranhas do poder estão, de certa forma, imbricadas para essa questão que envolveu, vou alertar novamente, o golpe de Estado no Brasil. Como muita gente acaba não falando nesses termos, mesmo nós na academia temos a obrigação, como sujeitos, atores políticos da cidadania, também alertar para a seguinte questão: houve um golpe no Brasil, e agora está muito claro, principalmente a partir dessas conversas, desse vazamento, e o Intercept fez o que tinha que fazer. O jornalismo investigativo, democrático e a serviço da sociedade. Evidentemente, os juízes não tiveram como segurar, diante de todas as pressões de um jornalismo, inclusive, que envolve a questão internacional, de segurar esse tipo de informação e também assegurar a liberdade de informação garantida pela Carta Magna de 88.
Muito bem, agora vamos para o livro, né, que vai ser lançado hoje aí no Paraná, em Curitiba, né, o livro As Cartas que Lula Não Recebeu. Você é um dos autores, né, Marcelo? Eu gostaria que você falasse desse projeto, né, enfim, desse livro, e que a gente também hoje tem conexão lá com a Europa, falando disso, mas eu gostaria que você falasse sobre esse lançamento aqui no Brasil.
Bem, o lançamento, como deveria ser mesmo, né, a partir da vigília Lula Livre, daqui a pouquinho, 9h30 aproximadamente, depois do Bom Dia Lula, a gente vai ter, de certa forma, uma articulação entre os autores que estão aqui em Curitiba, os residentes de Curitiba e outros que vieram para cá, para promover, de certa forma, uma reunião, uma confraternização e também fazer o dia de autógrafos dos livros dos autores, que são mais de 100 autores do Brasil e do exterior também, que escreveram a Lula nesse projeto, Marilu.
Sim.
Ele começa, na verdade, em 2016, com as Crônicas da Resistência. Esse livro, ele inaugura essa série, que é uma série que procura demonstrar o quanto grande parte, grande medida das pessoas no Brasil estão indignadas com a questão que envolve o golpe, o impeachment da presidenta Dilma, a prisão de Lula, o golpe de Estado, e acabaram escrevendo esses livros que começam, como repeti agora, começa com Crônicas da Resistência, editado pela Cleusa Slaviero, a jornalista, que na verdade reuniu autores do Brasil e também do exterior e resolveu fazer um apelo popular através de Crônicas da Literatura Política. E eu sou um dos autores já desde o primeiro livro, desde esse primeiro encontro nosso que foi lá atrás.
Perfeito. Eu queria que você falasse desse conteúdo, né? O que você poderia destacar para a gente, né, que tem nesse livro, Marcelino?
Bem, nesse livro existem cartas que foram colocadas para que Lula lesse e chamasse a atenção o fato de várias pessoas estarem indignadas com a sua prisão arbitrária, como ele é um preso político, ainda mais por essa questão. As pessoas fizeram questão de escrever para o Lula e agradecendo ao Lula pela sua participação enquanto presidente da República, agradecer a Lula por ser um representante legítimo das classes populares, apesar de todas as contradições de qualquer governo, e vários autores resolveram escrever para Lula agradecendo, falando coisas em verso e prosa para homenageá-lo e dizendo o quanto ele é importante para o Brasil, principalmente agora, nesse período atual, essa conjuntura política de 5 anos para cá, mais ou menos.
Quer dizer,
então, né, vários autores resolveram escrever para o Lula agradecendo. Sim. Em termos de crônicas políticas, literatura política, romance, prosa, verso, poesia. Então, foram vários autores que elaboraram várias cartas de várias situações que envolveram a vida deles, o Lula e a vida política do Brasil.
Perfeito.
Em vários sentidos.
E nesses sentidos, por exemplo, vários programas, né, sociais que interferiram, que mudaram a vida deles, não é isso?
Exatamente. Uhum. Exatamente. Muitas pessoas tiveram a sua vida transformada graças às mudanças substanciais promovidas pela era Lula. Como eu repito, eu sou um cientista social, faço as minhas devidas críticas, mas se a gente comparar governos anteriores, o governo popular do Luiz Inácio Lula Silva avançou demais nas políticas públicas. Agora, claro, como qualquer governo, tem seus problemas, tem suas divergências e tem suas próprias contradições. Agora, que Lula certamente promoveu uma melhor igualdade do Brasil, uma melhor cidadania, um melhor acesso aos bens públicos e direitos sociais, sem dúvida Lula fez isso.
Perfeito.
Com todo o seu mérito.
Exato. E aí, vários programas, né, na área de educação, enfim, na área social, na área da habitação, são vários os programas citados aí.
Principalmente educacional, né? Sim. A inclusão pela educação que Lula promoveu foi uma educação realmente absurda nesses últimos 10, 15 anos para cá. Houve uma mudança substancial, não só no acesso, mas na qualidade dos alunos que adentraram os cursos superiores, que fizeram o Ciências Sem Fronteiras, que tiveram bolsas na graduação, bolsas de docência, bolsas de mestrado e doutorado e pós-doutorado, tiveram oportunidade de avançar e aprimorar as suas capacidades cognitivas, os seus aprendizados, seus conhecimentos e adentrar no mercado de trabalho, uma grande conquista das classes populares.
Quer dizer, e essa questão, né, da desigualdade social, né, que Lula, enfim, com esses projetos, com esses programas, né, tentou exatamente combater aqui no Brasil, e combateu, é efetivo, e tem essas cartas comprovando, essa claro. Questão da desigualdade social é um problema realmente a ser enfrentado, a ser atacado. E agora, o que a gente vê também, né, Marcelo, essa questão de pontos, né, da questão de corrupção, né, tomar também uma dimensão, né, que acaba também fazendo com que essa questão da desigualdade social não seja mais debatida. Você sente isso também, Marcelo?
Mas é evidente, porque na verdade se criou, diante dos meios de comunicação de massa, que tem o maior alcance, que é a mídia monopolista no Brasil, que é diferente da mídia alternativa que vocês promovem, de na verdade exacerbar esse tema, como se ele fosse um tema simples e não tão complexo como a história secular do Brasil. A questão que envolve a corrupção é uma coisa muito complexa, muito dinâmica, muito abrangente, histórica, secular no Brasil, que não poderia de forma alguma entrar numa agenda desta maneira, a não ser que fosse por uma razão específica de retirar a legitimidade de um partido, de pessoas no poder como Dilma e Lula, da sua integridade moral, da sua integridade política e da sua possibilidade de mostrar à população que as políticas públicas foram promovidas, de certo modo, diante desse governo ou desses governos populares, ou mais à esquerda, mais democráticos trabalhistas. E, na verdade, a questão da corrupção ela é muito, muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. A corrupção maior do sistema financeiro, da dívida pública, por exemplo, é um absurdo. O que o governo, por exemplo, paga de juros da dívida pública por ano, bilhões e bilhões de dólares, de reais, transferidos de renda da população, das políticas públicas, para os banqueiros, para os rentistas nacionais e internacionais. E mais, evidentemente, aqueles todos os atores que se envolvem com essa dinheirama toda, esses recursos públicos todos, que há muito tempo eles se cercam desses privilégios. Essa corrupção é que ela não é falada. A corrupção no mercado financeiro, dos agiotas institucionalizados, por exemplo.
Exato. E você pode falar que você é o coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Pública aí no Paraná, né? Você está sabendo o que você está falando.
Exatamente. É que realmente... A gente trabalha com esses dados constantemente, de forma cotidiana. Então, a gente está lidando com esse absurdo que é a transferência de renda da população através do Banco Central do Brasil, remunerando o capital financeiro nacional e internacional através da política monetária do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, essas coisas inconstitucionais, inclusive, que são muitos títulos que são remunerados de forma ilegítima, fraudulenta, e que, na verdade, a gente tenta denunciar através da Auditoria Cidadã da Dívida. Na Maria Lúcia Fattorelli, que é a presidente nacional, a gente aqui no Paraná, com nossas organizações populares, e fazer com que as pessoas entendam mais a dinâmica da política que envolve a economia. Então, tudo isso, para nós, é uma coisa muito cotidiana, muito corrente, mas para a maioria das pessoas, infelizmente, não chegou.
Perfeito. Marcelinho, você está com o livro aí? Estou te pegando de surpresa agora. Só se tiver aí na mesa. Está na mesa? Vamos ver aí. Cadê o livro? Aê! Aqui, muito bem. Tem algum trecho de alguma cartinha aí que eu estou te pegando totalmente desprevenido? Algum trecho de
não
uma...
Não tem problema algum.
Algum trechinho que você possa ler aí para gente? Alguma carta?
Pode ser meu mesmo?
Pode, claro, claro.
Que então, já tá bom.
Pode...
Autopromoção, né?
Autopromoção. Não tem problema. Estou te pegando muito desprevenido, mas...
Não tem problema.
Já que a gente está falando das cartas a Lula, né? Mas assim, dois parágrafos, só para a gente terminar aqui dessa maneira, né? Já que a gente está falando aí desse livro, que são as cartas, leia só um trechinho, só para a gente terminar aqui e encerrar essa conversa boa com você.
Ótimo, vamos ler um trechinho que eu escrevi no finalzinho para o Lula lá, que é o seguinte, né? Lula representa a luta política de um Brasil ainda desigual demais, onde as classes populares clamam por justiça social, pelo acesso aos direitos e aos bens públicos da cidadania, tardia, que nunca é alcançada, em grande medida pelos desvios de rota promovidos pela classe dominante. Então, na verdade, o Brasil continua desigual demais, porque, infelizmente, existem grupos no poder que não querem a cidadania do Brasil, e Lula promoveu, de certo modo, em grande medida, o início, pelo menos, de uma cidadania tardia, que não se completa nunca, porque a classe dominante do Brasil, a burguesia tradicional e a burguesia emergente, que é a mais recente, nunca permitiu que isso acontecesse, que as políticas públicas sociais promovessem o acesso à população das melhorias necessárias para o seu próprio desenvolvimento. Muito então, bom. O que eu digo aqui para o Lula é que o Lula realmente é um sujeito fundamental nessa história do Brasil, da promoção da igualdade social e da justiça, que ainda clamam por algo muito mais intenso, muito mais em termos de densidade necessária para o avanço social no Brasil.
Muito bem, Marcelo. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar em contato também direto de Paris, porque essas cartas serão lidas hoje também lá na França. Vai ser um espetáculo realmente artístico muito bonito.
Que maravilha, né?
Com a presença de muitos artistas. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre esse assunto com o diretor, inclusive, aqui de teatro. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação. Um grande abraço e um bom lançamento do livro aí.
Um abraço, sucesso e até o próximo encontro. Tudo de bom para vocês aí, viu?
Obrigada, Marcelo. Um abraço.
Eu que agradeço. Tudo de bom. Tchau.
Eu que agradeço. Falamos aqui com o Marcelo Marcelino, ele que é do Núcleo de Estudos em Educação Filosófica da Universidade Federal do Paraná.